Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho a essa tribuna hoje para elogiar a escolha do novo ministro de Esportes, o deputado Aldo Rebelo, que tomou posse nesta tarde. Figura emblemática, político respeitado, homem correto, tenho a certeza de que Aldo Rebelo terá a estatura do desafio que o momento histórico impõe a ele e ao país. O novo ministro traz a marca da coerência e do equilíbrio. Ele demonstrou profundo comprometimento com o Brasil, quando da árdua tarefa que assumiu ao relatar o Código Florestal na Câmara dos Deputados. Neste trabalho de altíssima complexidade, Rebelo mostrou que possui as qualidades que formam o grande homem público: paciência, espírito democrático e tolerância para ouvir o contraditório, sem abalar suas convicções nem impor autocraticamente suas escolhas ideológicas. Na ocasião, o senhor Aldo Rebelo percorreu inúmeras localidades por este Brasil afora. Só depois, colocou no papel o que acreditava ser o mais próximo das necessidades reais dos produtores brasileiros. Tem como da preservação do meio ambiente, da essencial para garantirmos o futuro das novas gerações. Agora, Aldo Rebelo volta ao posto de ministro, desta vez para cumprir outra tarefa árdua e importantíssima para o Brasil, a de comandar a pasta dos esportes de um país que vai sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Fiquei pensando as razões que pautaram a escolha de Aldo Rebelo neste momento tão crucial. E cheguei à conclusão de que Rebelo é uma espécie de coringa, daqueles homens públicos que demonstram, no dia a dia da sua atuação, um grande espírito de brasilidade. Ele tem um senso de realidade que transpõe o ideário do seu partido, o PCdoB, e faz dele um político aberto, correto e com um especial senso de justiça. Aliás, senhores senadores, quero parabenizar aqui as escolhas da presidente Dilma Rousseff, que aos poucos vai imprimindo mais o perfil do seu governo na esplanada dos ministérios, estabelecendo um modelo que une perfil gerencial com pragmatismo político. O povo brasileiro está aplaudindo a nossa presidente pela sua capacidade de transformar o governo sem traumas ou rupturas políticas. A base aliada continua sólida e, tenho a certeza, seguirá o caminho da construção de um Brasil moderno e avançado. Um exemplo da decisão acertada foi a de levar para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República a ministra Ideli Salvatti. Ideli trouxe para o Executivo sua experiência de líder do governo no Congresso e de líder do seu partido no Senado. Com sua sensibilidade política, ela tem construído uma boa relação entre governo federal e legislativo. A ministra Ideli vem demonstrando uma habilidade ímpar na articulação política, coroando sua experiência com extrema sabedoria e capacidade de articulação. Acredito que as atuais circunstâncias estão notabilizando as qualidades da ministra. Como senador da República, vejo na atuação e no acolhimento da ministra Ideli algo extremamente positivo para estabelecermos uma relação proveitosa entre União e Estados brasileiros em busca do desenvolvimento do país. Quero finalizar esta parte do meu pronunciamento afirmando que a base do governo segue fortalecida e que os acontecimentos inerentes ao regime democrático constituem um aprendizado para que possamos corrigir rumos e aprimorar as condutas republicanas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mudo agora de assunto para registrar também minha homenagem ao Ano Internacional da Química e da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Não pude participar da sessão especial ocorrida na semana passada, por isso, agora, cumprimento o senador Inácio Arruda pela iniciativa da comemoração. Imagino que a maior parte das pessoas não se dê conta do quanto a química, a ciência, a tecnologia estão presentes no nosso dia a dia. Vivemos hoje em plena era da revolução tecnológica, nos mais diversos campos. As mudanças estão na medicina, nos esportes, na educação, no agronegócio, na indústria e no entretenimento, na comunicação, enfim, tudo que existe ao nosso redor. As inovações tecnológicas que surgem a todo momento transformaram e transformam a cada dia a nossa forma de pensar e interagir, mas ainda permitir uma nova configuração mundial, potencializaram a globalização. A química e todas as matérias correlatas também estão em nossas vidas. Sem nos darmos conta disso, estão presentes nas roupas, em calçados, nos veículos, nos medicamentos e ainda muitas vezes sem percebermos na comida. É exatamente o que eu quero destacar no meu discurso, a valorização da química, da ciência e da tecnologia nas pesquisas agropecuárias e no aumento da produtividade agrícola no Brasil. Uma experiência vivida por mim e bastante interessante ocorreu justamente por intermédio da química. Transformamos o que antes era uma espécie de lixo tóxico em adubo orgânico. Parece inusitado, mas esse experimento, criado há cerca de 10 anos, é usado até hoje para adubar o pasto e para a produção de hortaliças no município de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. Pegamos os resíduos orgânicos da indústria do couro que antes precisavam ser enterrados para não provocar danos ambientais e os transformamos em fertilizante orgânico, juntamente com os resíduos do frigorífico, por meio de um processo de cabotagem. A pesquisa durou cerca de 6 meses até chegar ao ponto exato de utilização. Firmamos um convênio com a Embrapa para checar a ação do adubo nas plantas e as consequências do uso do produto nas qualidades físicas e químicas do solo. Este é um exemplo que eu vivenciei de como a química contribui para transformar a realidade da nossa vida. Senhor presidente, não posso deixar de mencionar do extraordinário trabalho da Embrapa, presente em quase todos os estados da federação e nos mais diferentes biomas brasileiros. A Embrapa tem assegurado a liderança do Brasil em pesquisa agrícola tropical, tecnologias geradas pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária mudarem e continuam a mudar a agricultura brasileira, tornando possível, por exemplo, a incorporação do cerrado ao sistema produtivo. A adaptação da soja às condições brasileiras, obra da Embrapa e das instituições a ela associadas, levou o país à condição de segundo produtor mundial. Em cerca de 30 anos, a oferta da carne bovina e suína foi multiplicada por 4 vezes, enquanto que a de frango aumentou 22 vezes. A produção de leite aumentou de 8 bilhões para 27 bilhões de litros. E a produção brasileira de hortaliças, no mesmo período, elevou-se de 9 milhões de toneladas para 19 milhões de toneladas. No meu estado, Mato Grosso do Sul, a Embrapa Pantanal realiza um excelente trabalho voltado para a preocupação ambiental com a preservação da biodiversidade e o incentivo à sustentabilidade, além do estímulo à produção de alimentos, respeitando a cultura e as tradições regionais. Senhores senadores, em todo o Brasil, não é somente sobre a capacidade do agronegócio que o trabalho da Embrapa tem incidido. Programas de pesquisa específicos possibilitaram a organização de tecnologias de sistema de produção para aumentar a eficiência da agricultura familiar e incorporar pequenos produtores no agronegócio, levando a significativa melhoria de renda e de bem-estar. Além disso, quero destacar o sólido prestígio internacional da Embrapa, que lhe permite manter 78 acordos bilaterais com 89 institutos de 56 países, contando as parcerias, acertos de transferência, tecnologia e transferência. Diga-se que, nos dois sentidos, a Embrapa é hoje especialmente conhecida em países em desenvolvimento, geralmente situadas na zona tropical, que melhor pode beneficiar-se do conhecimento produzido aqui. Quero, pois, congratular-me com os profissionais da química e com os cientistas do mundo e do Brasil, com uma atenção particular aos homens e mulheres que vêm trabalhando nesses anos todos na Embrapa pelo incremento e melhoria da produção agropecuária do Brasil. E, finalmente, antes de encerrar meu discurso, não poderia prestar minha solidariedade ao presidente Lula, que começa hoje o tratamento contra um câncer na laringe. Grande personalidade pública, Lula sempre surpreendeu a todos com seu carisma, inteligência e sagacidade, mas, acima de tudo, pela superação de desafios. Desde a infância difícil, a quebra de resistências e preconceitos, até alcançar o posto máximo da nação e o reconhecimento internacional. Deixo aqui os meus votos de pronto restabelecimento ao homem que considero um dos melhores presidentes da República que esse país já teve. Muito obrigado, presidente.